Eu gostava de dar as boas-vindas à Federação Nacional de Professores, à FEMPROF, pedir desculpas pelo atraso, mas como devem calcular, estamos no fim desta sessão e, portanto, há muita matéria. E dava desde já a palavra à Federação. Não sei quem vai fazer a primeira... Tem 10 minutos para a primeira apresentação, depois cada um dos grupos parlamentares tem 3 e depois terá novamente 10 minutos para os comentários finais. Sejam muito bem-vindos.
Obrigado. E é muito rapidamente da minha parte, eu passarei já a palavra aqui aos meus companheiros, porque, de facto, esta é uma... Portanto, dizer que esta é uma comissão que vai para além da FENPROF, portanto, como se sabe, nestas e noutras matérias há muita gente que não se importa de estar ao lado da FENPROF, e portanto estão aqui outros, a doutora Ana Benavente, académica, o meu colega Artur Sequeira, que é do Sul da Federação da Função Pública, portanto, representativo dos funcionários trabalhadores não docentes, o João Cunha Serra, Presidente do Conselho Nacional da FENPROF, professor do Ensino Superior, nós iremos estar aqui a seguir, não é? Sobre uma outra petição. Também o Dr. Isidoro Roque, que é Presidente da FERLAP, a Federação de Lisboa de Pais, e, portanto, somos nós. Havia outros elementos, o Diogo, havia também, mas é deputada, não vem de cá, a Dra. Helena Roseta, e muitos outros subscritores. Portanto, nós representamos este conjunto de subscritores. Eu vou-lhes passar a palavra e só duas notinhas prévias e depois passo a palavra à Ana Benavente e depois aos meus colegas, se calhar uns no início, outros no final. Só para dizer o seguinte, sobre a petição, os termos da petição são os que são e, portanto, são explícitos, estão lá, e nós queríamos apenas, da nossa parte, colocar aqui duas sugestões, duas propostas aos senhores deputados que gostaríamos que fossem atendidas. Uma delas tem a ver com o facto de o recente relatório de atividades da Inspeção-Geral de Finanças, portanto, de 2015, ter registado e ter aqui, portanto, concluído que no biênio 2013-2014 o Ministério da Educação concedeu um total de 451 milhões de euros em subvenções aos estabelecimentos de ensino particular e cooperativo, mas não foram efetuadas quaisquer diligências para controlar esses apoios. E, portanto, não houve qualquer tipo de fiscalização, nem da parte da própria Inspeção-Geral de Finanças, se calhar não teria que o fazer, mas provavelmente da parte da Inspeção-Geral de Educação. Portanto, o que é que nós gostaríamos de propor aos senhores deputados? Era que, na sequência deste relatório de atividades de 2015, da IGF, pudesse ser criada e, portanto, desenvolvida uma auditoria para se perceber o que é que aconteceu a este dinheiro, porque, na verdade, não falamos de trocos, não é? 451 milhões é muito dinheiro, ainda há dias ouvíamos o Sr. Primeiro-Ministro dizer que foi bom, foram bons os 97 milhões que não se vão gastar com a reposição dos salários aos funcionários públicos, ainda bem que se poupam 97 milhões, aqui são 4 vezes mais. Portanto, estamos a falar de uma quantia imensa e, portanto, gostaríamos de propor aos grupos parlamentares a realização dessa auditoria. O segundo aspecto, e que tem diretamente a ver com o teor da própria e um dos pontos da nossa petição, tem a ver com o seguinte: há uma recomendação da OIT e da Unesco, que é conjunta, que foi aprovada o ano passado, 2015, em abril de 2015, em Paris, que, constatando que está a haver uma cada vez maior oferta no mundo, nos vários países, de colégios privados, e, portanto, que vai no sentido de privatização do ensino, e que isso tem vindo a piorar as condições de trabalho nas escolas, as condições de aprendizagem dos alunos e, portanto, a própria estabilidade dos docentes, portanto, a OIT e a Unesco, nesta recomendação, recomendam aos Estados-membros que adotem medidas para oferecer as mesmas condições de trabalho aos docentes, tanto das escolas públicas como dos centros privados financiados com fundos públicos. Nós, aliás, é um dos aspectos que colocamos na petição, é precisamente esse, ou seja, precisamente de há 2 anos para cá, a Associação Patronal dos Colégios Particulares, sem que tivesse sido alterado o financiamento atribuído, aumentou não apenas em 20% o horário de trabalho dos docentes, como também penalizou do ponto de vista de carreiras. Ora bem, parece-nos a nós, aliás, fizemos esta proposta várias vezes no Ministério da Educação, e estando numa recomendação aos Estados-membros da OIT e da Unesco, que é o caso do nosso, Também gostaríamos, uma vez mais, aqui colocar, e isso já faz parte da petição, que pudessem ser tomadas medidas no plano político que levasse a que, no caso dos estabelecimentos privados que são financiados com dinheiros públicos, as condições em que os professores desenvolvem a sua atividade, e não só os professores, todos os outros trabalhadores, fossem, de facto, as mesmas. Pensamos que isso é o mínimo de justiça, tendo em conta também o financiamento que é feito. E da minha parte acabei, passo à minha colega Ana Branco.
Como...
O tempo está a contar ali.
Sim. Como foi dito, eu sou académica, cidadã e tive já a ocasião de ser responsável por políticas públicas e gostava de sublinhar a importância da instituição escolar, do pré-escolar ao ensino secundário, visto que aqui trata-se do chamado ensino não superior, para o nosso desenvolvimento, para a cidadania e para a democracia. O próprio Parlamento tem tomado algumas medidas positivas, mas estamos longe hoje de ter uma escola democrática, uma escola para todos, uma escola que seja capaz de atenuar, digo bem, de minimizar as desigualdades sociais. Não é a escola que as resolve, mas pode, por um lado, reproduzi-las ou, por outro lado, minimizá-las. E eu considero que, como académica, o ensino superior trata, em geral, com bastante condescendência, para não dizer uma palavra mais forte, o ensino dito não superior. Hoje, todos os professores iniciam a sua carreira como licenciados. Os professores, nos últimos anos, foram alvo de um processo que levou a uma desconfiança social, contrariando décadas de construção dessa confiança. E, portanto, o que eu pedia a esta comissão era que levasse muito a sério. Não basta anunciar a importância da educação para o desenvolvimento e para o progresso, é preciso tomar medidas que sejam capazes de construir a escola do século XXI e de responder aos desafios que os nossos jovens hoje enfrentam. Muito obrigada.
Obrigado. Chamo-me Isidoro Roque, sou o presidente da FERLAB, que é a Federação Regional de Lisboa das Associações de Pais. Nós estamos nisto de defesa da escola pública, porque achamos que é fundamental. Para além de pensarmos que a escola pública é fundamental, entendemos que é a escola pública de qualidade que é fundamental. E é isto que nós temos de defender. Obviamente que nós, enquanto associações de pais e representando várias sensibilidades, não temos nada contra os contratos de associação e muito menos contra os colégios privados. Só que para nós, onde existir oferta pública, não podem existir contratos de associação. Penso que isto é claro e retira, pronto, poderá não ser claro para si, retira todas as dúvidas que possam existir. Neste momento, sabemos que existem algumas situações em que as coisas não estão a correr muito bem. Aliás, já fizemos um ofício à Senhora Secretária de Estado da Educação nesse sentido e o maior conhecimento que nós temos tem a ver com o MAFRA, porque há situações em que não se sabe muito bem o que é que vai acontecer. Para nós, como já disse, o importante são os alunos e todos devem ter as mesmas condições. Entendemos que a escola pública é a única que consegue oferecer o mesmo nível de oportunidades a todos os alunos, independentemente da raça, religião, cor política, sexo. Portanto, não há outra possibilidade de oferecermos as mesmas condições a todos os alunos em Portugal. Entendemos uma coisa muito importante e que tem sido um cavalo de batalha da FERLAP e que os partidos políticos não têm dado muita atenção. Pensamos que é importantíssimo fazer-se um pacto para a educação, um pacto político para a educação. É importante decidir-se em prazos de 20 anos. Não estamos a falar de hoje para amanhã, porque hoje o que acontece é que muda o secretário de Estado e muda-se a política de educação. E não é isto que nós queremos. Nós queremos que exista um pacto que não esteja dependente da mudança de cargo ou de deputado de um cargo político. É importante que isto seja decidido e tem que ser um pacto político. Tem que se decidir o que é que se pretende para a educação. Tem que se decidir qual vai ser o futuro da educação do país. Não podemos estar dependentes de 4 em 4 anos, no máximo, mudarmos toda uma política. Nós vemos, por exemplo, situações em que é aplicado um processo qualquer e depois nem se chega a perceber se esse processo deu resultado. Ninguém vai ver se aquilo que foi aplicado fez algum sentido ou não. Portanto, está a acabar o meu tempo e o nosso colega vai ficar para depois. Mas penso que é importante isto e é por isso que nós estamos a falar com os deputados da nação. É para que realmente façam alguma coisa pelo futuro deste país. Porque os miúdos que andam na escola hoje são o futuro deste país. E pronto. Ainda sobraram 8 segundos.
Eu gostava só de acrescentar ao que foi dito, que há cerca de 20 anos foi apresentada nesta casa uma proposta de Pacto Educativo para o Futuro pelo Partido Socialista. O Pacto Educativo para o Futuro estruturava-se em torno de linhas fundamentais, daquelas de médio e longo prazo, que nós sabemos que não podem ser construídas no espaço de uma legislatura, e esse pacto foi reprovado por todos os partidos políticos de direita e de esquerda. Como a história dá muitas voltas, talvez fosse um momento de retomar essa proposta de pacto educativo, devidamente revisto e atualizado, mas dar alguns passos para que a valorização do corpo docente, já que estamos aqui com o nosso presidente da FENPROF, a importância da educação pré-escolar, há eixos que não se resolvem no tempo de uma legislatura e nós vivemos esta contradição entre os tempos da política e os tempos das mudanças educativas para uma educação para todos e para uma escola realmente democrática. Muito obrigada.
Muito obrigado. E obrigado por... Já usaram mais um minuto.
Mas descontávamos no fim.
Ok, tudo bem, com certeza.
Não,
eu não quero... Desculpem lá, eu não quero reduzir depois também muito, porque vão ter que responder a perguntas que os senhores deputados vão colocar. E, portanto...
Ser só...
Ok, tudo bem.
Duas ou três coisas. Eu julgo que a qualidade da escola pública, e todos que estamos aqui deste lado concordamos com isto, não se fecha na questão do problema dos colégios privados e dos colégios de associação. É muito mais do que isso. Isso, no nosso ver, é o desperdício de dinheiros públicos que pode estar a ser feito no incumprimento de uma lei, porque é a escola pública que cabe prestar esse serviço em primeira mão e os outros quiserem ir para os colégios que os paguem. Mas quero frisar aqui que, enquanto representante dos trabalhadores não docentes, gostaria de frisar aqui uma questão. Os trabalhadores não docentes são um corpo profissional das escolas, que fazem parte da comunidade educativa e que, por vários governos, têm sido tratados sempre como trabalhadores de importância menor. É nosso entendimento que este é um mal para a escola pública, até porque os trabalhadores não docentes não são só trabalhadores assistentes operacionais ou trabalhadores assistentes técnicos, são psicólogos, são assistentes sociais, são muitos outros. Portanto, e todos estes trabalhadores, desde o assistente operacional até estes técnicos superiores, são importantes para a escola pública. E a escola pública de qualidade universal para todos tem que pensar nesta componente. Outro aspecto que me parece também importante aqui colocar no que toca à qualidade da escola pública e à sua universalidade e ao não tratamento diferenciado no todo nacional é a questão da municipalização, a que hoje se quer chamar descentralização. É para nós claro que isto são movimentos que estão a ser feitos no sentido da desresponsabilização central do Ministério da Educação, das suas responsabilidades relativamente à gestão das escolas e aos custos que esta situação tem, e nós consideramos que se não estivermos num quadro de regionalização, não se deve fazer qualquer tipo de transferência de competências para as autarquias locais e muito menos de um grupo de trabalhadores que são os trabalhadores não docentes. E era esta questão que queria aqui colocar. Para terminar, só reforçar uma questão que a professora Benavente colocou, que é da questão da escola democrática. Uma escola democrática também se faz com uma gestão democrática. E a gestão que neste momento existe na escola é uma gestão unipessoal, é uma gestão do quero, posso e mando. E isto é algo que também tem que ser revisto, é algo que tem que ser repensado e recuperar a gestão democrática e não nos focarmos na ideia do que o que é colegial demora muito muito tempo. Então fecha a Assembleia da República, que assim resolve as coisas mais depressa.
Muito obrigado, senhor. Passamos agora a intervenções dos grupos parlamentares. Eu dava a palavra primeiro ao grupo do PSD. Não sei quem vai fazer a intervenção. O deputado Pedro Alves.
Muito obrigado, senhor Presidente. Quero, antes de mais, cumprimentar os representantes aqui dos peticionários e saudar também pela iniciativa, uma iniciativa que faz sempre sentido, porque uma coisa é estarmos todos de acordo no enunciado das questões, no diagnóstico das questões. Acho que o PSD, tal como os partidos que aqui estão sentados, são defensores da escola pública, inclusive de um serviço público de qualidade. E, nesse sentido, saudar, porque estamos em sintonia quanto ao diagnóstico, quanto ao objetivo. Quanto à forma de o alcançarmos e à defesa que tem que ser feita de forma intransigente do serviço público de qualidade, acho que aqui divergimos quanto a percursos a fazer e nós não nos vamos desviar quanto àquilo que é o nosso entendimento do serviço público de qualidade. Julgo que o momento para colocar a questão da defesa da escola pública está um bocadinho enviesado, fruto da questão ou de, em simultâneo, se discutir os contratos de associação, e como eu disse muito bem, não se esgota no contrato de associação discutir a escola pública, temos que ir muito para além disto, e nós, relativamente aos contratos de associação, temos uma posição muito clara. Trata-se de uma questão de uma interpretação jurídica, que tinha a ver com a duração dos contratos, e, por outro lado, relativamente à aplicação ou à avaliação desses contratos de associação, eu julgo que há formas claras de monitorizar a aplicação dos dinheiros públicos. Não é necessário estarmos aqui a criar uma comissão, o próprio Ministério tem condições para o fazer, o Governo tem condições para o fazer, há instituições para o fazer, não tem que ser no âmbito da Assembleia da República, e que julgo que é feito esse controlo da utilização dos dinheiros públicos. É bom que fique aqui este alerta e, fundamentalmente, que o Governo registre a necessidade de se fazer esse controlo, caso pareça que haja alguma utilização indevida, que eu julgo que não seja o caso. Dizer também que o PSD acha que as políticas educativas devem centrar-se sobretudo no interesse superior do aluno, como aqui também foi dito. E dizer que para isso há pilares que para nós são importantes, alguns que divergem daquilo que aqui foi dito, nomeadamente a qualidade de educação tem que assentar fundamentalmente no rigor, em bons professores, em metas claras quanto ao ensino-aprendizagem, na autonomia e na descentralização, pese embora a discordância que há por parte do representante dos auxiliares, e, fundamentalmente, para evitar este tipo de desconfianças, monitorização, regulação e transparência em todo este processo de políticas educativas. Julgamos que, fruto de alguma pressa em querer mudar as coisas por parte deste Governo, se introduziu muito ruído e se complicou muito aquilo que é a interpretação de boas políticas públicas. Da nossa parte, somos favoráveis à avaliação, solicitámos, inclusive, que fosse feita por parte do Conselho Nacional de Educação uma avaliação às estruturas de custo e à capacidade instalada por parte da escola pública, foi rejeitado por parte dos partidos que suportam o Governo, e achávamos que era, partindo dessa avaliação, que aí aferiríamos quais eram os custos, quais eram as condições, para melhor defendermos uma qualidade do ensino público.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Eu passava agora a palavra ao Sr. Deputado.
Antes de mais, na pessoa nas pessoas dos presentes, saudar todos os peticionários e começar por clarificar aquilo que é a posição do Partido Socialista. Este não é um tema só de hoje, é um tema que já tem uma discussão maturada e deixar bem claro que para nós a dimensão de cumprimento da Constituição, onde no artigo 74, segundo, se defende a promoção de uma rede que seja universal, gratuita e obrigatória, não é uma questão ideológica, não é uma questão de interpretação jurídica, é uma questão de cumprimento da lei fundamental da nossa República. E partindo desta premissa, deixar também claro uma coisa, não há da parte da bancada do Partido Socialista, ainda nunca houve nenhum preconceito com o privado. O nosso problema é com a forma como são utilizados os recursos e como se banalizaram os contratos de associação em determinada altura, e nomeadamente no que reporta ao período mais recente, que criou duplicações em zonas onde não havia carência de rede, e esse é o pressuposto que para nós está de facto inquinado, e é o pressuposto que este governo tem tentado resolver, não com pressa, e permitam-me que sem querer polemizar, porque nós entendemos que tem que haver um grande consenso em torno da defesa do Serviço Nacional de Educação, e vamos tentar dar passos nisso, mas não foi a pressa do governo que criou o ruído, como já aqui foi dito. O ruído foi instigado, foi criado de outras formas que hoje não nos interessa polemizar, porque também são demasiado públicos e demasiado conhecidos. Agora, atribuir à pressa do governo em cumprir a Constituição o ruído que foi criado, não nos parece de facto que seja a interpretação mais correta, nem reduzir a uma dimensão de interpretação jurídica, que aliás as instâncias têm vindo sucessivamente a desmentir que houvesse problema. E portanto, dizer que nós, sobretudo, não rasgámos, para ser bem claro, é assim, nós não se rasgaram contratos, houve um estudo de rede que foi feito. Isto é uma forma de fazer as coisas, que é uma forma séria, é uma forma rigorosa, não é uma forma apressada. Fez-se um estudo de rede que avaliou, sempre com a abertura dos nossos governantes, para corrigir pequenas imprecisões que pudessem haver e que ainda recentemente têm reunido e continuam a reunir para ir corrigindo, porque não têm a soberba nem a arrogância de estar isentos de poder cometer algum erro. E, portanto, tem sido com este cuidado, feito com as pessoas, com a comunidade educativa, e, portanto, dizer, para finalizar, que o garante da inclusão, da democracia, é feito através de uma escola pública de qualidade. E também a dimensão de elevador social é fundamental ser prosseguido pela escola pública também. E vamos desmistificar uma coisa. Dos 451 milhões de euros, diz o artigo 75 da Constituição, no seu número 2, que o particular e cooperativo pode ser financiado, mas deve ser fiscalizado. Foi uma das coisas que aqui foi dito. Nós não nos atrevemos a dizer que os 451 milhões de euros que foram utilizados foram todos mal utilizados. Ninguém, existe um largo consenso, e chamamos todos os partidos para este largo consenso, a dizer que foram mal utilizados. Mas dizemos que alguns foram. E esta é talvez uma das maiores diferenças. Dizemos que alguns foram, e aquilo que o Partido Socialista se propôs e já está a cumprir, para finalizar, Sr. Presidente, é de melhor adjudicar estes meios para proteger o serviço público de educação. Finalizar só com uma pequena nota, Sr. Presidente, e obrigado pela sua tolerância, sobre a nota que é introduzida nesta petição e que ainda ninguém falou aqui, dos docentes do particular e cooperativo e da situação que vivem. Também estamos a acompanhar, foi dito na intervenção inicial, estamos também a acompanhar, e sabemos que são pessoas que tiveram muita dificuldade fruto do clima de crispação que se criou, e daí finalizo com o mesmo rep, tentarmos construir o maior consenso possível com as visões distintas que temos em torno da defesa do Serviço Nacional de Educação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu passava agora ao Bloco de Esquerda, que eu imagino que será a Sra. Deputada Joana Martago.
Muito obrigada. Sr. Presidente, saudar aqueles e aquelas que se juntam pela defesa da escola pública, independentemente das suas diferenças político-programáticas e das suas, dos seus pensamentos doutrinários ou ideológicos. Esta defesa da escola pública é importante para o país, seja ela motivada por aquilo que for. Foi motivado pelos contratos de associação, já lá irei, mas queria começar por saudar isso. Os contratos de associação foram, e a decisão do Governo de racionalizar a utilização de contratos de associação foi uma boa desculpa para uma mobilização nacional pela escola pública que fazia falta, e ainda bem que existiu. Em relação aos contratos de associação, eu acho que durante esta discussão muitas vezes se perdeu o espírito da discussão, porque tentou ver-se os contratos de associação como uma forma de proteção do ensino privado, quando na verdade na sua origem os contratos de associação são a proteção da escola pública, porque eles foram criados num contexto em que o objetivo era criar uma rede de estabelecimentos escolares que cumprisse as necessidades de toda a população, como diz no artigo 74 da Constituição. E eles foram criados como uma medida temporária, como uma medida supletiva. Esse foi o conteúdo que lhes deu origem. Foi com esse espírito que eles permaneceram até hoje, em termos legislativos e em termos constitucionais. E eles foram criados precisamente porque a ideia dos constituintes, a ideia do legislador, era que a escola pública cumprisse e cobrisse as necessidades de toda a população. Enquanto isso não fosse possível, existiriam contratos de associação. E se algum erro houve ao longo de décadas, e eu não tenho a veleidade, porque não seria honesto, de dizer que o concurso do anterior governo fez diferente daquilo que foi feito durante décadas, porque o concurso, um dos problemas do concurso do anterior governo é exatamente o facto de ele vir cristalizar em concurso uma realidade que já existia ad hoc, porque dos 80 e poucos colégios que recebiam financiamento mantiveram-se os mesmos a receber financiamento, e isso mostrou a realidade que existia, mas mostrou também o objetivo do concurso. E, portanto, durante décadas permitiu-se que uma situação que deveria ter sido temporária se estabelecesse como situação de privilégio para alguns colégios, com erros por parte de quem governou e de que não teve coragem de fazer cumprir a lei. Aliás, o Bloco de Esquerda há muito tempo que tenta trazer à Assembleia da República aquilo que acabou por ser aprovado agora com o atual governo. E é este sentido de continuidade histórica que eu acho que é importante dar para que esta decisão dos contratos de associação não seja encarada como novidade ou como inesperada, porque ela, na verdade, já devia ter acontecido há muito tempo. Há outro tipo de contratos previstos na lei que poderiam ter sido escolhidos, os contratos simples, os contratos de patrocínio, todos eles servem situações diferentes. Não é o caso dos contratos de associação, que servia uma situação muito concreta e que continua a servir essa situação muito concreta. Eu, por último, só queria demonstrar a concordância do Bloco de Esquerda com as duas propostas que aqui trazem, porque não vale dizer que o ensino privado é mais barato do que o público e depois ter condições para os seus trabalhadores muito abaixo das condições do público, ainda que a questão dos custos fosse um argumento que eu acho que não seja um argumento, mas isso é verdade. Por outro lado, quando o Estado paga ao ensino privado para fazer aquilo que é uma função e que a direita aclama que é um serviço público, então deve cumprir as mesmas regras que cumprem as escolas públicas, nomeadamente relativamente aos professores e ao pessoal não docente. Manifestar também a nossa concordância relativamente a todas as iniciativas de auditoria, a dinheiros públicos que sejam financiem iniciativas privadas.
Obrigado, Sra. Deputada. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa. CDS.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por saudar o conjunto de pessoas que aqui está, a FENPROF, mas mais alargado, signatários da petição, e dizer-vos rapidamente só algumas notas, bem conhecendo os senhores e a senhora professora, a posição do CDS genericamente sobre este tema é bastante pública. De princípio, é evidente que eu não posso deixar de concordar com o conceito, com a ideia de defesa da escola pública de qualidade, embora na minha formulação eu a formulasse como de uma rede, um serviço público de educação, não só porque efetivamente acreditamos na missão que ela cumpre, mas porque, por via até dos números, dos factos objetivos, este serviço público de educação abrange 80% dos nossos alunos e, portanto, seria impossível não querer um melhor serviço de educação para a maior fatia de alunos do nosso país. No entanto, também não posso deixar de manifestar a minha diferente forma de fazer esta defesa, no sentido em que eu não consigo fazer a defesa de uma coisa por oposição à outra. Acho perfeitamente fazível e razoável uma defesa da escola pública sem ter que pôr em causa, contrapor outros serviços públicos de educação que servem o mesmo propósito e cumprem as mesmas regras. E, portanto, eu tenho dificuldade em fazer este discurso por oposição e gastarmos aqui muito tempo, em vez de irmos às questões que nos preocupam efetivamente sobre as lacunas que existem na escola pública, estarmos a deter-nos no que é que outros têm de diferente, eventualmente melhor ou pior. Também não me parece razoável nesta matéria, e acho que todos queremos encarar o Estado como uma pessoa de bem, que façamos a defesa de uma escola pública, valorizando o papel do Estado aí, ao mesmo tempo que aceitamos que o Estado seja incumpridor de contratos que estão assinados em determinados termos, superpondo-se inclusivamente aos tribunais que teriam o papel de fazer essa declaração. De resto, também como já tive a ocasião de dizer em plenário, aparentemente, por força desta alteração, vai haver uma poupança direta pela diminuição do financiamento às escolas com contrato de associação, e estou em crer, é uma poupança quantificável, estou em crer que vai ser transferida diretamente para, e deveria ser, para um investimento na escola pública, que veremos refletido no Orçamento de Estado de 2017, e cá estaremos para fazer essa verificação. Finalmente, e quanto ao tema laboral, ainda há bem pouco tempo recebemos a FENPROF no Grupo Parlamentar do CDS-PP, Tomámos boa nota das questões que nos foram apresentadas e também soubemos que em setembro, e parece-me que isso é um bom princípio, irão voltar à mesa negocial para uma nova convenção, desta vez já não com a AEP, mas com a CNEF, até parece-me também num bom passo para incluir o ensino profissional que estava sem nenhum instrumento para esta matéria e, portanto, acho que será uma boa ocasião para que estes temas sejam tratados de forma séria. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Peticionários aqui presentes e que sabemos que vêm de variadas origens, não se pode dizer que é FENPROF, isto é uma luta de todos, dos cidadãos, relativamente à escola pública, que, diga-se, como aqui já foi também referido, não tem só a ver com os contratos de associação, tem a ver com muito mais coisas, nomeadamente a gestão democrática, a dotação da escola pública de recursos humanos e materiais, e entre outras coisas que aqui nos foram trazidas até também pelos peticionários. No entanto, relativamente àquilo que são os contratos da associação que motivaram todo este levantamento, digamos, de petições e de pessoas de diferentes lados para defender a escola pública, nós consideramos que esta a petição que é hoje apresentada pela FENPROF parece-nos na nossa ótica que é justa e necessária face ao violento ataque que a escola pública tem vindo a sofrer nos últimos tempos, nomeadamente por ação do governo PSD-CDS, que pretendiam e intentam ainda eternizar, portanto, este ataque. Com efeito, a instabilidade e outros problemas que se vivem hoje na educação são o resultado da ação de vários e opções de vários governos, não só do último, mas com especial enfoque no último, pela sua prática reiterada da violação da lei de base do sistema educativo e da própria Constituição. E o exemplo maior deste ataque foi também o aumento da contratualização dos contratos de associação entre o governo e os proprietários das escolas privadas, mesmo onde existia a escola pública, o que se constitui como uma linha privatizadora da educação que tem de ser fortemente combatida. Sobre esta questão, o PCP mantém a perspectiva que sempre afirmou. A obrigação de qualquer governo é de defender, melhorar e alargar a capacidade de resposta da escola pública, porque é desse modo que se contribui para a democratização da educação. Foi isso que o governo PSD-CDS não fez. Pelo contrário, nos últimos 4 anos, PSD e CDS optaram por desmantelar a escola pública das mais variadas maneiras e financiar a privatização da educação com dinheiro do Orçamento de Estado. O PCP está, no entanto, consciente que a rede pública não é ainda suficiente para as necessidades da escola, atualmente, e entende que, temporariamente, será necessário recorrer às escolas privadas, naturalmente, em locais onde não exista escola pública, recorrendo-se aos contratos de educação, até suprir esta carência. Considera ainda que a celebração destes contratos com as escolas privadas tem de obedecer a critérios rigorosos e objetivos na definição das necessidades, tem de ser submetidos a uma fiscalização, já acabo, Sr. Presidente, a uma fiscalização efetiva e à aplicação das mesmas condições laborais aos docentes e não docentes do ensino público e do ensino privado, uma vez que cumpre, como aqui foi dito, um serviço público de educação. O PCP reafirma ainda a necessidade de investir no alargamento e na qualidade da escola pública, bem como na defesa de que os professores e os funcionários do ensino privado tenham os mesmos direitos ou direitos equiparados aos da escola pública. Finalmente, o PCP continuará a defender o direito de todas as crianças e jovens à igualdade, de acesso e sucesso escolar, à universalização da educação, sem discriminações em função de condições económicas e sociais, com integral respeito pelos direitos.
Obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado.
Uma escola pública gratuita, de qualidade e inclusiva para todos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agora passava a palavra novamente. Tem 6 minutos e meio.
Muito bem. Então eu vou gastar 1 minuto e meio com 3 notas, se me é permitido. A primeira nota para dizer que considero que a Assembleia da República deveria, como casa da democracia e da política, promover um debate aprofundado sobre a educação, porque o conceito de qualidade que ouvimos aqui referir diversas vezes, que eu escrevo entre aspas, não significa o mesmo segundo as concepções de sociedade e de escola que cada um de nós tem, e valia a pena aprofundar esse conceito de qualidade. A segunda observação, para dizer e dizer a todos que as medidas que foram tomadas até agora, eu entendo-as como medidas para retirar um pouco da asfixia que se vivia nas escolas públicas, mas elas são insuficientes porque a escola pública continua esmagada de burocracia, de difíceis condições de trabalho e esta é a terceira nota, não posso deixar de assinalar na primeira vez em que volto a esta casa depois de a ter deixado, que vivemos 4 anos e aí não vi as vozes indicarem a rapidez dos retrocessos, das mudanças que ocorreram na escola pública, levando-nos uma data de anos para trás, que, em alguns aspectos da gestão democrática, ao número de alunos por turma, parecia mais estar perto da escola que eu conheci quando a frequentei do que da escola que a democracia foi construindo. Estes 4 anos que vivemos de governo PSD-CDS, porque foram esses partidos que constituíram, e admito que possamos e possa haver acordo sobre outras dimensões, mas sem dúvida que houve um conjunto de medidas rápidas, profundas, perversas no que diz respeito aos contratos de associação, e gostava de terminar dizendo que esta casa também tem a sua cota parte de responsabilidade, porque também há um grupo privado constituído por deputados que conheciam bem a lei e, portanto, é um debate que a sociedade civil tem que fazer seu, e é isso que nós hoje aqui representamos. Muito obrigada.
Obrigado.
Eu também já agora, rapidamente, 3 notas. Em primeiro lugar, Sr. Presidente, tem aqui mais 6.500 assinaturas que nós já quase tínhamos, para não ficarmos lá com elas armazenadas, e sempre se pode juntar.
Muito obrigado.
Primeira nota. Quando nós declaramos defender a escola pública, não o fazemos em detrimento do que é privado, porque pensamos que a qualidade deve existir na escola pública e nas respostas privadas. O que nós não aceitamos é que se tenha, como se teve no governo anterior, um projeto em que a escola pública se reservava um papel de uma escola mínima de segunda qualidade, eventualmente uma grande escola profissional promovida e, neste caso, pelos municípios, através do processo que estava em curso, e o acesso ao conhecimento e à qualidade educativa reservava-se para o privado. Mas nós achamos que uma coisa não se deve fazer tendo como contrapartida o deixar cair a qualidade na outra resposta, neste caso o privado. O que nós achamos e defendemos é que a natureza de cada resposta deve ser respeitada. Ou seja, o que nós entendemos é que o que é público não deve ser privatizado e o que é privado não pode ser considerado público. E se isto for claro, para todos estão separadas as águas, e parece-nos a nós que não há dúvidas nenhumas. Ainda mais quando os que são privados e querem ser considerados públicos só querem ser na parte do, como diz o povo, do venha a nós, ou seja, do financiamento. Porque na parte de cumprir regras que são básicas, neste caso, que são os direitos de quem trabalha, aí já não se é público, aí já se é privado, porque o que diz, o que diz à época, quando negocia connosco, é que nós sabemos gerir os nossos recursos e não aceitamos que alguém venha cá dizer como é que isso se faz. Segunda nota para dizer, e como disse a senhora deputada do CDS, nós já iniciámos até as reuniões com a CNEF por causa do ensino particular e cooperativo, porque professores do ensino particular e cooperativo não são apenas os dos colégios particulares, como disse bem, são os dos colégios particulares, são os das escolas profissionais e são os das escolas de ensino artístico especializado, que são muitos, portanto, e que nós vamos tentar que todos sejam ali tidos em conta e, portanto, considerados. Depois, uma terceira nota para dizer que a questão da gestão democrática não é uma coisa que é defendida pelo representante do pessoal auxiliar. Aliás, não é representante do pessoal auxiliar, é representante dos trabalhadores não docentes, não, nem todos são auxiliares, das escolas. A gestão democrática é fundamental a um funcionamento democrático das escolas e para nós, FENPROF, a partir de setembro, esta será a questão principal que colocaremos na discussão nas escolas, é precisamente o retomar uma gestão democrática para as escolas. É fundamental. Última nota para dizer que, como é evidente, nós não estávamos a propor, nem nos passava pela cabeça, que a Assembleia da República criasse uma comissão para ir lá ver o que é que foi feito dos dinheiros. Nós estávamos era, a dizer que achamos importante, e aqui a Assembleia e os grupos parlamentares, ao nível da recomendação ao Governo, podem ter esse papel, é que é o mínimo, quer dizer, se se paga a alguém, seja aos colegas ou seja a quem for, 451 milhões de euros, convém saber como é que foram ganhos. Portanto, uma auditoria a isto, não precisa de ser aqui da Assembleia, a própria Inspeção-Geral de Educação estará com certeza em condições. Isto foi nos dois últimos anos do Governo do PSD e do CDS, portanto, eles já cá não estão, mas estão cá outros governantes que com certeza vão ver isso. Portanto, e a questão da municipalização, portanto, nós estamos, por aquilo que já ouvimos dizer, portanto, o processo de municipalização, tal como foi desenhado pelo Governo anterior, não irá continuar, e isso é bom, mas é evidente que há aspectos que as câmaras têm que ter, os municípios, responsabilidades, isso é óbvio, e para nós não está em causa. Agora, como costuma dizer, há competências que compete a cada um tê-las, e portanto, não vou usar a expressão popular do cada macaco no seu galho, mas de facto há galhos em que só alguns macacos devem estar, e portanto fazer essa confusão de competências quando não é positivo. Eu, só uma notinha última, só para fazer uma saudação que eu acho que é importante. Eu acho que foi muito importante a proposta que o CDS-PP há dias apresentou, na sequência de jornadas suas, relativamente quer à obrigatoriedade, é uma coisa que defendemos há muito, da frequência do jardim de infância no ano que antecede a entrada no primeiro ciclo de ensino básico, e também à discussão relativamente à organização dos ciclos, o que mostra que a senhora líder do presidente do CDS não gosta de estar ao nosso lado, mas não deixa de ler as nossas propostas, o que acho que é positivo. Obrigado.
Bem, muito obrigado.
Se me deixarem dizer só uma coisinha, só preciso de 30 segundos. Talvez alguns não façam ideia do que é a FERLAP, e eu aproveito para dizer. Isto a censos 2011, a FERLAP representa, de forma direta ou indireta, aproximadamente 2 milhões e 600 mil pessoas. É a região de Lisboa que integra os distritos de Lisboa e Santarém. Representamos aproximadamente 50% das associações de pais de Portugal. E a FERLAP exige aos deputados da Nação que cheguem a um pacto político para a educação. É fundamental. Se nós conseguimos chegar a consensos representando nas associações de pais as mais variadas cores políticas, a Assembleia da República também tem que conseguir chegar a esse consenso.
Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.